Visão, coragem e competência. Se você não tiver uma dessas três coisas, não é possível você ser bem-sucedido como empreendedor. Morando nos Estados Unidos, em 2009, meu filho, que tinha 9 anos nessa época, começou a jogar futebol. E ele é bom de bola. E aí eu arrumei um emprego. Emprego de motorista de jogador de futebol. Eu viajava todos os fins de semana com o Breno para participar dos torneios espalhados pela Flórida. O que eu comecei a ver lá? Um monte de criança, um monte de adolescentes, um monte de pais. Num torneio, milhares de crianças jogando futebol. Isso estava fora do meu radar. Estava fora da minha intuição. Minha intuição dizia que eu ia encontrar lá beisebol, basquetebol, futebol americano, mas não aquela audiência do futebol. Eu fiquei um pouco incomodado com aquilo. Eu falei, como é que pode isso? Por que é isso? Não é? Aí fui comprar uma pesquisa. A pesquisa que eu comprei mostrou isso aqui. Os Estados Unidos tem 24 milhões de pessoas praticando futebol. Você sabe qual é o esporte mais praticado nos Estados Unidos hoje? Futebol. Tá no teu radar isso? Nem o meu estava. Em 2011, quando eu peguei essa pesquisa, não estava no meu radar. Não estava no radar do mercado. Não estava no radar dos patrocinadores. Não estava no radar da imprensa especializada. Ou seja, você tem um mercado de 300 milhões de habitantes com hábitos de consumo maduros relacionados ao esporte, onde o esporte mais praticado nesse país, que é a maior economia do mundo, é o futebol. E eu vi que muita gente não sabia. É o segundo esporte preferido do americano até 24 anos de idade. Ou seja, é o segundo esporte. O primeiro é o futebol americano. É o segundo esporte preferido. Ou seja, o futebol até 24 anos de idade está dentro da preferência do americano, acima do beisebol e acima do basquetebol. Primeiro esporte do público latino. São 56 milhões de latinos que vivem nos Estados Unidos. 56 milhões é 5,5 vezes a população de Portugal. Essa é a população de latinos que vivem lá nos Estados Unidos. Tem 21 mil torcedores por jogo. É a quinta maior média no mundo. Perde para Alemanha, Inglaterra, Espanha e México. Imagina. Você sabe qual é a média do Campeonato Brasileiro? A média do Campeonato Brasileiro são 12 mil torcedores por jogo. Média. A média do Campeonato Paulista são 5 mil torcedores por jogo. A média do Campeonato Carioca são 2.300 torcedores por jogo. A média da MLS, da Liga Profissional, são 21 mil torcedores por jogo. Está dentro do seu radar? Não estava no meu. Quando eu me dei conta dessa situação, qual foi a visão? Que o futebol é um fenômeno em plena ebulição nos Estados Unidos, o maior mercado de marketing esportivo do mundo, porém ainda não tinha sido percebido pelo mercado. Logo, ainda não precificado. Oportunidades que não foram percebidas pelo mercado ainda não foram precificadas. O que significa isso? Você comprou um apartamento numa rua. Você pagou 100 mil reais. Imagina essa situação. E aí você fica sabendo que vai construir um shopping em frente desse apartamento. O que acontece com o preço desse apartamento? O que acontece com quem tem essa informação, antes que a maioria das pessoas tenha essa informação? Nesse caso, é uma informação privilegiada. Quem tem visão, capta a informação privilegiada através da sua visão. O que foi feito nesse momento? Em maio de 2013, aquele ali é Phil Rollins, ele é um inglês, ele que foi o fundador do Orlando City, eu comprei o Orlando City por 110 milhões de dólares. Esse investimento inclui a construção de um estádio. Naquele momento, eu ouvi um dos adjetivos que eu mais gosto de ouvir. Qual é? Louco. Puxa, se faz muito tempo que não te chamo de louco, provavelmente você está errando em alguma coisa. Obrigado. E aí assim, beleza. Pô, legal, tive a visão, pô, bacana, o cara tem a visão, pô, vai crescer, pô, legal. Tá, mas e aí? Botar a mão no bolso, pegar 110 pau e meter ali, e aí? Tem que ter o quê? Coragem. Essa era a segunda parte. Tinha que ter coragem. Não é? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos apostar no projeto. E nós fizemos a aquisição lá do clube. Em agosto de 2013, foi em maio. Em agosto de 2013, foi feita a aprovação da PPP para a construção do estádio. É uma parceria público-privada. Não é? A minha compra do Orlando City estava condicionada à aprovação da construção do estádio, no qual eu investiria um dinheiro importante, mas a indústria do turismo dos Estados Unidos teria que financiar outra parte do estádio, porque nós vamos levar turismo para Orlando, turismo para os parques, para os hotéis. Ou seja, começou a maratona de convencimento com os diretores dos parques, dos hotéis, de toda a indústria de turismo relacionada, que tem um órgão que eu não me lembro o nome, que ele teria que recomendar a construção do estádio para o prefeito da cidade e o prefeito do condado, que iria numa votação popular, iria aprovar ou não se a cidade ia fazer esse investimento. Ou seja, eu ia bancar mais de metade do preço do estádio. A indústria do turismo, que seria beneficiada pelo projeto, além da geração de empregos, ia bancar a outra metade do estádio com dinheiro. Sabe aquele dinheiro que você paga no hotel, aquele FII, quando você paga na diária? É esse dinheiro. Não é dinheiro de imposto, de contribuinte, é dinheiro do turista, que é destinado à construção de arenas. Não é? E em agosto de 2013, houve a aprovação da construção do nosso estádio. Um estádio de orçamento de 110 milhões de dólares, curiosamente o mesmo valor, não é? Ou seja, o investimento total do Orlando City é de 220 milhões de dólares entre estádio e clube. Não é? O meu investimento na compra do clube e na parcela de investimento do estádio foi desses 110. Houve aprovação, ou seja, check. Significa dizer que a primeira condição para que valesse o contrato, que você assina um MOU, não sei se vocês estão familiarizados, é uma carta de intenção. Não é? Eu assinei a compra condicionada à aprovação do estádio e a nossa entrada na MLS. Ok? Em novembro de 2013, essa foto, eu com cara de maluco, é ótimo. Mas essa foto retrata um pouco o que significou aquele momento. Não é? Aqui é o governador da Flórida, prefeito de Orlando, política aiada toda ali para aparecer na foto, eles gostam de fotos. Não é? Ali o commissioner da MLS, que é tipo, a MLS é a principal liga americana, e ali o Phil Rollins, o fundador. Nós ali fomos nomeados, com milhares de torcedores ali presentes, a nova equipe que participa da elite do futebol dos Estados Unidos e do Canadá, que é a Major League Soccer, a MLS. Ok? Então, nesse dia, foram cumpridas todas as condições. Construção do estádio e a nossa entrada na MLS. Em fevereiro de 2014, tivemos uma nova aprovação. Isso aqui é no condado, a aprovação do upgrade do estádio. Ou seja, nosso estádio de alto nível, campeão, super moderno, não vai atrasar e não tem superfaturamento. Em julho de 2014, duas coisas aconteceram. Primeiro, contratamos o Kaká, assinamos com o Kaká. Eu já trabalhava com o Kaká já uns 2 anos na empresa que eu trabalhava. Não é? Ele já estava conversando já há um tempo. Nós assinamos, anunciamos publicamente a contratação do Kaká. Quem é tricolor aqui? São Paulino? Então, emprestamos o Kaká para o São Paulo, que está na Libertadores, não é? É isso aí. Parabéns aos São Paulinos presentes. Kaká está cumprindo. Acho que agora o último jogo dele é domingo, né? É isso aí. Bom, julho agora. Então, em julho, na Copa, anunciamos o Kaká. E no anúncio do Kaká, olha aí, pasmem, quase 12 mil americanos na rua gritando Kaká. Tá dentro do seu radar isso? Quase 12 mil americanos nas ruas. O Kaká é o atleta mais seguido nas redes sociais da América hoje. Mais que Michael Jordan, mais que LeBron James, enfim, mais que esses grandes nomes do esporte. Kaká tem um potencial de ser uma das maiores celebridades dos Estados Unidos nos próximos 3 anos. Então, ele é um cara de visão. Muita gente chamou ele de louco, o que é bom sinal. O que é bom sinal. Muito bem. Setembro de 2014, o que acontece? Nosso contrato de direito de transmissão, para vocês entenderem, futebol é direito de transmissão. A principal receita de clube de futebol é direito de transmissão de TV. Tá? Há 4 anos atrás, a MLS pagava para a MLS passar os seus jogos. Há 4 anos atrás, foi fechado um contrato de 68 milhões de dólares. Pouco, porém, melhor do que pagar. Não é? Esse contrato vence agora, em 31 de dezembro de 2014. Já foi renovado. O próximo contrato, cuja vigência começa agora em 2015, já foi assinado no valor de 1,1 bilhão de dólares. Isso depois do que a gente já tinha entrado, né? Entramos na hora certa ou não? Hoje o valor do clube foi avaliado por um private equity americano. É de 325 milhões de dólares, sem a gente ter chutado a bola ainda. Porque a gente estreia em março de 2015. Tá? Obrigado, obrigado. Isso, eu só estou querendo retratar o que é a visão, a coragem e a competência. Qualquer negócio, você fala, ah, eu quero vender ovo de Páscoa pela internet. Você vai ter que ter visão, coragem e competência. Em algum momento, se você quiser acontecer na sua carreira, fazer a sua história acontecer, você não vai ter como escapar de ter visão, coragem e competência.